À medida que a tecnologia vai avançando, a mesma vai nos proporcionando olhar para onde antes não era possível. Isso está acontecendo no mundo subatômico. Com a ampla diminuição dos equipamentos eletrônicos e a criação de potentes microscópios, podemos hoje visualizar átomos quase como visualizamos uma bola de gude. Dessa forma, os cientistas estão detectando e analisando o comportamento de partículas que até então eram desconhecidos e improvável. Uma dessas constatações é que um sistema atômico medido constantemente é inibido, como se o mesmo parasse no tempo. Mas antes de entrar nesse tema fantástico, vamos relembrar um outro fenômeno surreal na mecânica quântica. No experimento mental do gato de Schrödinger, experimento amplamente registrado na internet, demonstra que um gato quântico selado dentro de uma caixa está vivo e morto ao mesmo tempo, até que olhamos para dentro da caixa, ponto em que ele se torna um ou outro. Essa é uma das subjetividades estranhas da mecânica quântica. Mas a pergunta é: se um simples ato de observação determina o resultado de um experimento, o que acontece se nunca desviarmos o olhar? A resposta pode ser mais bizarra ainda, segundo os experimentos. O tempo efetivamente fica parado. Essa é a conclusão de um novo artigo aceito para publicação na Physical Review Letters. Os físicos da Universidade de Cornell construíram um elaborado experimento para demonstrar que fazer uma série de medições rápidas de átomos, equivalente a olhar para o sistema continuamente, essencialmente congela a matéria no lugar. É um pouco como o Weeping Angels do Dr. Who, aquelas estátuas arrepiantes que dizem ser quânticas trancadas. Elas só podem se mover quando não estão sendo observadas diretamente. Esta pode ser descrita como a versão quântica de um fenômeno bizarro da física quântica, o paradoxo do Zenão, que tem como origem uma percepção temporal proposta por um antigo filósofo grego chamado Zeno de Eleia, que acreditava que o movimento não existia. Podemos analisar as suposições do filósofo grego da seguinte maneira: para que uma flecha se mova de um ponto para outro, ela deve primeiro atravessar metade da distância até esse ponto. Mas para alcançar essa marca intermediária, é preciso primeiro cruzar a metade daquela distância, e em seguida, metade da distância dessa meia distância, e assim por diante até o infinito. Zeno concluiu com esse experimento mental que isso prova que a flecha nunca poderia ir do ponto A ao ponto B, e portanto, o movimento era impossível. É claro que esse foi um experimento mental feito pelo filósofo grego, e que tem suas bases matemáticas. Mas é claro também que é possível sim que a flecha e o anjo do seriado Dr. Who se movem do ponto A para o ponto B como qualquer outro objeto anotado no nosso dia a dia. Mas no mundo subatômico, onde a mecânica quântica reina suprema, algo muito semelhante a esse paradoxo realmente ocorre. Nesse mundo, o tempo feito em pequenos incrementos e a observação constante é suficiente para tudo realmente congelar no lugar. É conhecido como efeito quântico Zeno. Esse efeito é observado em processos radioativos. É a decadência de átomos radioativos que importa aqui, já que é isso que desencadeia a liberação do veneno, ou não, no experimento do gato de Schrödinger. Existem dois estados possíveis: A. Os átomos estão decompostos, e B. Os átomos estão decaídos. Se nunca olharmos na caixa, com o passar do tempo, uma superposição de ambos os estados A e B surgirá. É somente quando olhamos para dentro da caixa que essa superposição estranha colapsa em A ou B. Em 1977, os físicos sugeriram que se você continua procurando na caixa continuamente, por assim dizer, ou seja, fazendo medições em intervalos tão curtos que você estava essencialmente fazendo uma medição contínua, não haveria decadência, porque o sistema não tem tempo para evoluir para uma superposição. Em vez disso, ele continua colapsando de volta ao seu estado original. Podemos dizer que é muito provável que um átomo tenha decaído após 3 segundos, mas muito improvável que tenha decaído depois de 1. Verifique depois de 3 segundos e provavelmente terá decaído, mas verifique 3 vezes em intervalo de 1 segundo e provavelmente não terá decaído. Toda vez que você verificar, reverterá para o estado medido original e o relógio começará novamente. Então, uma panela quântica observada nunca ferve. Essa é uma constatação feita nesse experimento. Veja bem, não é apenas teórico. O experimento de Cornell é apenas o mais recente de uma série de experimentos realizados desde então, confirmando que o efeito Zenão quântico realmente acontece. Há também um efeito anti-Zenão quântico, em que olhar para o pote metafórico do quanto o faz ferver mais rapidamente, também experimentalmente confirmado. A equipe de Cornell usou laser para prender um gás de rubídio resfriado a temperaturas super frias em uma rede de luz. Graças às peculiaridades da mecânica quântica, de vez em quando um átomo consegue sair da armadilha. Mas quando repetidamente atacavam os átomos com pulso de laser em intervalos cada vez mais curtos, o equivalente a olhar dentro da caixa de Schrödinger constantemente, ou seja, em intervalos menor que um segundo, descobriram que isso dificulta a saída dos átomos aprisionados. Quando os intervalos se tornam curtos o suficiente, os átomos se assemelham a um Weeping Angels e são efetivamente congelados no lugar. Não é uma analogia exata, é claro, já que os anjos são ficção científica. Assim, de acordo com esses experimentos, a matéria que conhecemos é fortemente influenciada pela medição realizada. Antes disso, as partículas que irão formar a matéria estão em estado de superposição, esperando apenas um comando para se colapsar e assumir o único estado existencial. O efeito zeno quântico que já conhecíamos e esses novos experimentos mostram que podemos retardar ou acelerar um sistema atômico. Claro que esses efeitos só foram registrados ainda somente no mundo atômico, mas não sabemos até onde esse efeito pode ser anotado de fato.
É, senhores, existem conhecimentos muito próximos de poderem ser vistos, testados e comprovados. Por isso, eu só posso dizer, a informação final está na física quântica. A realidade micro rege a macro, você não pode negar que um átomo não existe. Sendo que você é feito de átomos, cara. Uma bomba atômica explode e destrói enormes espaços físicos, pequenas coisas que você não vê afetam o macro, cacete. Onde eu quero chegar com isso? Que muitas leis da física universal não são amplamente conhecidas. Há 5 mil anos atrás, os ventos, raios e fenômenos naturais eram considerados obras de deuses. Aquela era a verdade da época, de acordo com as informações descobertas naquela era. Da mesma forma que temos certa informação atual da nossa realidade hoje, da ciência, da física e da vida. Sabendo que sabemos que muitas informações, muitos não querem que as venham a conhecimento do público, porque algumas coisas dão liberdade às pessoas. Liberdade tira das pessoas dependências de muitas coisas que geram lucros para outras pessoas. Retira as pessoas dos estados de ignorância, coloca em empoderamento suas vidas e afasta elas da dependência do poder de outros. Vocês já pararam, pensaram que já houve físicos que já detiveram as descobertas da realidade, entre aspas, realidade última? E essas podem estar engavetadas, assim como os projetos de Tesla estão engavetados, energia livre e etc. A descoberta da cura do câncer também engavetada. Ah, mas você não conhece? Vou dar uma palha para você. Por que foi engavetada? Porque é lógico, traria prejuízo a poderosos. Então vamos citar aqui a cura do câncer através de um doutor chamado Raymond Rife, que em 1934 descobriu que a cura do câncer era alcançada através do tratamento de luzes ultravioleta. O mesmo chegou a curar dezenas de pacientes e quando foi levar a sua descoberta ao mainstream. Sabe o que aconteceu? Sim, ele morreu acidentalmente, né? Assim como acontece com várias pessoas aí, tipo um brasileiro aí que há uns 10 anos descobriu um motor aí movido a água, entre outras pessoas, né? Então, sobre o Dr. Raymond Rife, vai ter uma descrição aqui pra você, tá indo atrás pra dar uma lida, se você quiser. Mas afinal, por que eu estou dizendo e citando isso, pequeno gafanhoto? Por que eu vim aqui colocar a minha reputação em jogo? Por que mostrar a análise do professor que vocês ouviram há pouco? As coisas, senhores, não terminam aqui. Os objetivos de estarmos aqui existem. E o porquê de estarmos aqui não seria por causa de um fanfarrão que adora sacanear sua fazenda de formigas. A observando e às vezes sacaneando com uma lupa, tacando um foguinho na cabeça das formigas, como um ditador alucinado, sarcástico, sádico, se divertindo assistindo o seu Big Brother pessoal da sua prisão. Grande parte dessa resposta já foi descoberta e ela começou no passado, com a experiência lá da dupla fenda, há mais de 100 anos atrás, e do conceito do gato de Schrödinger. Todas as experiências que mexeram comprovaram novos conceitos e as realidades físicas e abalou forte a física de Newton, coisas que estarão aqui na descrição do vídeo. esses assuntos são importantes demais para sua evolução e autoconhecimento pessoal.
Geradores de eventos ao acaso jogam a moeda eletronicamente.
Um tipo de experiência com gerador de evento ao acaso que foi feita centenas de vezes no passado, há umas 4 décadas mais ou menos, foi que o gerador só produz sequências de bits ao acaso, zeros e uns. Como jogar uma moeda. E se pedisse para alguém apertar um botão, produziria 200 bits. E você diria, tente fazê-la produzir mais bits 1 do que bits 0. E pegando a literatura de todos os experimentos que foram feitos, você pode se fazer uma pergunta. Fez diferença as pessoas tentarem fazer sair um ao invés de zeros? E a resposta é sim, fez diferença. De algum jeito, a intenção está relacionada com a operação de produzir esses números ao acaso. Se você deseja ter mais números 1, de algum modo, o gerador produz mais números 1.
Em física quântica, ser arbitrário e processo ao acaso é o efeito extraordinário do pensamento humano, da intenção humana.
No julgamento de O.J. Simpson, muitos assistiam pela TV por causa do drama não estar resolvido. Radin intui que deveria ter muita intenção acontecendo quando o drama no tribunal estava forte. Tinha vários psicólogos acompanhando ao mesmo tempo e Radin estudava o comportamento do gerador de números ao acaso. Radin descobriu que quando as intenções eram mais fortes no tribunal, havia uma mudança nesses geradores de números ao acaso. O acaso ficava muito forte. Isso nos leva a pensar, as pessoas afetam a realidade que vem? Pode apostar que sim. Nós afetamos a realidade que vemos, mesmo que tentemos nos esconder e nos façamos de vítima. Todo mundo afeta.
We all are doing it.
Me diz onde você está. Ah, tá bom. Mas corre, tá certo? Porque as modelos estão me dando dor de cabeça.
10 minutos.
Nossa exposição do metrô veio do Japão, do Sr. Masuro Ezumoto. O Sr. Emoto ficou muito interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. A água é o mais receptivo dos 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que talvez ela pudesse responder a eventos não físicos. Então ele fez uma série de estudos, aplicou estímulo mental e fotografou com um microscópio.
Para cada amostra de água, colocamos mais ou menos 5 centímetros cúbicos em 50 recipientes in vitro. Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas 3 horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera. Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz.
Esta é a foto da água da represa de Fujiwara. E esta foto é da mesma água, depois de receber uma bênção de um monge do Zen Budismo. Agora, na próxima série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas com água destilada e deixou de um dia para o outro. Esta foto é da água destilada pura. Essa é sua essência. As próximas fotos, como podem ver, são todas diferentes. Esta é o Ki do Amor. Vamos nos aproximando aqui do Obrigado. E pode ver onde ele colocou as palavras aqui no vidro. Se soubessem ler japonês, já saberiam disso. Agora o Sr. Emoto diz que o pensamento ou a intenção é a força que guiou tudo isso. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida.
Você me dá nojo. Vou te matar.
Menos as moléculas da água, é claro. É fascinante pensar que 90% do nosso corpo é feito de água.
Ki do Amor.
Te faz pensar, não faz? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco.
Uou, aqui eu tô de volta. E aí você pensou, caralho, Yane, você voou longe e voltou, deu aquela puta volta na conversa. Stop, come back here, my friend. Aqui é onde está o X da question que muitos temem em querer descobrir, por isso não acham mais fácil o escapismo final. O copo negativo escapista. Vamos apenas responsabilizar a sociedade em si e terceiros. Nós somos os únicos responsáveis por nós. Que diabos tem a ver esse papo, então, de dupla fenda, Yane? Quântica? Dimensões 2D, 3D, 4D, Yane? Pô, que caralho. Mas que caralhada de volta na conversa. Você deve estar pensando exatamente isso aí, né? Tipo, caralho. Agora o cara já saiu de waifuísta, virou esquizonerd. O que eu vou te falar, meu pequeno gafanhoto? Tudo isso são conceitos que eu conheço e algumas pessoas tiveram coragem de ir a fundo. Uma pessoa que já absorveu uma vez, certa vez, tudo isso foi até o próprio Fúria. Tá, Fúria? Desculpa eu contar isso pro pessoal, mas até porque não tem nada a ver muito mesmo com coisa pessoal sua, porque eu já estive conversando com o Fúria mais de 2 horas por telefone, passando esse conceito pra ele, porque eu sabia que isso ia ajudar ele num momento que ele tava passando dificuldade. De certa forma, eu creio que ajudou. O porquê de eu apresentar esses conceitos hoje é justamente porque eu já fui ateu um dia e busquei nos meus porquês sentidos nas coisas, nas existências, na minha época de niilismo, onde estava os objetos das coisas através de autoconhecimento. Inevitavelmente o caminho leva você pela obviedade da ciência, porque se você não acredita em algo que seja baseado em fé, porque fé é assim, ó, acredita e acabou, só acredita e foda-se. Não, obviedade científica, cara, e a ciência física, ela vai te levar, ela vai te empurrar para física quântica. E ela leva ao conhecimento que, assim como mais uma Red Pill monstruosa que expande todo o conceito de realidade, existência, objetivos, razões, assim como a Red Pill dos relacionamentos explode todo o seu conceito, arregaça sua realidade vigente, que liberta da Matrix, as verdades duras de como é a realidade, elas são alcançadas como camadas, como uma cebola. Quando você destrói um véu que te cega, você obtém uma nova camada de informações. E aí você destrói uma Matrix, destrói outra Matrix, e assim sucede-se. Mas poucos têm a capacidade de suportar toda a catarse, o sofrimento da transformação do seu sistema de crenças, destruição de tabus, formação de novos paradigmas e a coragem de sair da zona de conforto. Porque as mentiras são como aquela cama confortável, cheia de cobertas, naquele inverno intenso, aquele abraço confortável das mentiras, onde faz você acreditar que você não é responsável por si e por tudo que ele comete. Não precisa entender completamente os conceitos, mas eles estão aqui agora, apresentados a vocês, e daqui a esse momento de saber que eles existem, são parte da realidade, você negar a realidade ou não, é uma responsabilidade exclusivamente sua. Você querendo ou não, acreditando ou não, muito além do que o estoicismo ensina, que a nossa realidade e a nossa felicidade é modulada com a qualidade de nossos pensamentos, agora entendendo uma experiência de física, matéria, que o fato de uma observação, uma consciência local humana ou um aparelho com a intenção de processar uma informação para nós, ou seja, consciência artificial, mudou. E você pode fazer a experiência dupla fenda até na sua casa, se você quiser. Muda o comportamento da matéria de acordo com a consciência. como no exemplo da dupla fenda. Será que isso já não dá ao menos uma faísca de curiosidade? Vamos se esforçar e pensar um pouco. Eu sei que tem bastante pessoas aqui que têm a mente aberta, mas eu tô falando especialmente pra você aí, que provavelmente deve estar dando uma risadinha, deve estar louco pra mudar de vídeo, porque não aguenta mais ouvir eu falando isso aqui. Então, como eu disse, aqui está o conceito, aqui está o fio de esperança, com baseamento lógico e sem misticismo, sem religião, apenas a física, a realidade, existe muito mais a sua existência. A existência total do que apenas você confia nos sentidos que possui. E você só acredita no que vê, como citado ali no vídeo anterior, que foi mostrada a realidade 2D e a 3D, eu tenho uma informação interessante para você. Você sabia que um camarão nesse planeta possui 12 sentidos de percepção de realidade? Muito mais que eu e você. E ele tem mais capacidade de enxergar a realidade do que nós. Então, extremamente egomaníaco, prepotente, nós achar que vemos o que é a realidade como ela é. Porque até um camarão com inteligência subdesenvolvida consegue ver mais da realidade do que nós. Pare e pense sobre isso, cara. Todas essas situações estarão aqui, com fonte na descrição para aqueles que gostam de verificar, que eu não estou falando bundismo cultural. Enfim, meu amigo, quando você pensa que você não é nada, não pode fazer nada, está perdido, você pode até estar sem forças, cansado e triste. Mas você já se perguntou realmente, você está aqui para sofrer, cara? Você realmente acha que não tem um significado? Se você não ouviu os relatos da minha vida que estão no canal e que contei-os exclusivamente para que você compare situações de suas vidas expondo coisas dolorosas demais da minha vida e pontos de vista, vai lá e ouça. Eu os deixei exclusivamente para que vocês refletissem. Existem coisas muito piores pelo mundo e, assim como diz o estoicismo, sua realidade depende exclusivamente de seus pensamentos, como você os encara. E o que te acontece é o que fará o que você é e não as coisas que lhe acomete. Por isso o estoicismo é uma coisa tão importante para a vida e ultrapassou todas as barreiras do espaço e do tempo. Sempre haverá alguém numa situação pior, sem as pernas, um cego, sem os olhos, gêmeos siameses, tetraplégico, sem os braços, surdos, seja de nascença ou não. Aquelas pessoas que acreditam única e exclusivamente na teoria da aparência. Vamos dar então um exemplinho aqui bom para foder com o ego dessas pessoas, para elas refletir um pouco. Quem de vocês lembra do Christopher Reeves, que fez o primeiro filme do Superman, que era um Chad 10/10, fez vários filmaços. O cara sentou na porra de um cavalinho, tombou, quebrou a espinha, ficou tetraplégico até a morte, cara. Aí eu te pergunto, você que tá investindo exclusivamente na porra da beleza, falando de toda essa porra de VSM aí, cara, você acha que essas pessoas que cercam você, incentivando você a consumir esse tipo de bosta, vão bater na tua porta, cara, quando tu tiver paraplégico numa cama, perguntando se tu tá precisando de um pacote de fralda geriátrica, caralho? Você acredita nisso? Cara, se você acredita nisso, cara, eu não tenho mais... Você não pode fechar o vídeo aqui e ir embora. Cara, nem perde teu tempo, entendeu? Às vezes, o nosso ego nos coloca em posições de centro do universo e de injustiçado, nos tornando extremamente ingratos com o que possuímos e amargos por não termos o que alguém que se sucedeu melhor por algum motivo possui, e isso vai te consumir. Isso é seu ego lhe comendo por dentro. Sua alma com um aço sulfúrico, um pedaço de carne tirando sua visão do entorno total da realidade. Parte provocada por causa dessa cultura maldita atual, sexualizada, consumista, sem freios morais, é por parte do egoísmo amplificado. Quando eu cito isso, eu não tô demonizando posses, objetos, não tô demonizando dinheiro, até porque eu sou um assíduo defensor do capitalismo. Mas a gente tem que entender, cara, que objetos, posses, dinheiro, eles são ferramentas para nos libertar do controle dos outros. Não são objetivos únicos para nos deixar cegos e perdermos completamente a razão e perder completamente nossos sensos humanitários. Você não é um nada. Você pode fazer mudança para você, para os outros. E por que deveria fazer isso? Por você. Por que trabalho por você? E salva, e a gratidão de descobrir e aprender empurra você a ver outras pessoas a se libertar. Você sabe, você acorda todo dia com esse sentimento de injustiça dentro de você, cara. Você tem essa fome, você se dói com a sua dor e sabe que a dor do seu irmão é igual ou muito maior que a sua. Por que vocês acham que eu criei essa porra desse canal aqui, se não foi pra ganhar algum dinheiro? Você acha que eu sou realmente hipócrita? E tô aqui por quê? E isso é o que realmente torna as pessoas como eu grandes inimigos dessa plataforma de merda da Dona Susan, inimigo mortal dos coaches, vendedores de ilusão, pessoas que só querem trocados, caindo nas suas contas através dessa esmola do AdSense, entendeu? Porque eles não querem vocês livres. Eles querem que o ferro quente vá e marque vocês, e por isso esses vendedores de ilusão são o mais baixo substrato de pó de bosta da sociedade. Que sinto o quê? Eu não sinto raiva, eu sinto pena. Porque eles estão num caminho ao abismo e a um vazio que só vão enxergar na tenra ou e talvez idosa idade, onde não terão mais nenhum tempo para voltar atrás, não terão tempo para recuperar suas vidas e não terão como se livrar de uma coisa terrível, que é o que bate nas pessoas num certo momento da vida. Um enorme remorso de saber que muitos garotos e homens que serão e foram presos, mortos ou suicidas estarão na parte da sua conta pessoal, moral, porque eles possuem culpa diretamente nisso, por causa de sua ganância inescrupulosa. Acham que quando eu soube de suicídios, não pensei em quantas vidas estão sendo consumidas por aí, cara? Simplesmente porque não tiveram oportunidade de receber nem ao menos uma palavra, uma mensagem que lhe desse um simples estalo em suas mentes? A palavra de um pai que não teve? Você pode não ter tido amor, a palavra de um avô, uma palavra de carinho da sua mãe? Você tá aqui porque você quer trancar, porque você precisa. Eu também não sou perfeito com você, gente. Mas um dia eu acordei e vi. Eu preciso mudar a mim mesmo. E ser grato pelo que eu tenho. Ser grato pela dor que eu passei. Eu sou grato. Porque ela me ensinou coisas. Tenho que ser grato pelas pernas, pelos meus braços, pelos meus olhos, pelos pulmões saudáveis. Grato por acordar todo dia e ter a oportunidade de sentar de novo aqui, ligar esse microfone e tá conversando com vocês. Porque todo dia que você levanta da cama é um novo dia para tentar. E ao dormir após tentar um dia cansativo, dormir muito grato por saber que fez o melhor de você. E isso é a única coisa que importa. A única comparação que importa é o quanto melhor da sua versão você foi hoje comparado ao você de ontem. Pois é com a sua consciência que você se deita todas as noites. É ela quem ajuda você às suas decisões todos os dias. Vocês conseguem compreender como é grande e importante a questão do desenvolvimento interno da sua consciência, do autoconhecimento, de como isso afeta a sua realidade, baseado em tudo que você viu que eu te mostrei aqui até esse momento? Todas as informações que damos causam dores a vocês. A realidade ela está nua diante de vocês. Quando vocês descem até o meu canal, ao canal da, que é também só voadora do Coruja do Carvalho, eu não quero causar depressão em vocês, garanto que os outros produtores também não. Eles não querem deixar você sem rumo. Certa parte de vocês vai acontecer isso, porque não estão preparados para perderem o chão e reconstruir seus conceitos e realidades aprendidos desde a infância, ou aí desde essa plena época que você descobre algumas coisas, desde seus 20, 30, 40 anos de idade. Isso dói no ego, cara. Isso dói no orgulho. Saber que você foi otário e que é burro. A gente é burro. A gente tá aprendendo todo dia. Um dia eu aceitei que era burro e resolvi. Respirei e disse, bom, eu sou burro. E agora? Agora foda-se os outros. Essa é a realidade. Eu vou construir minha vida de novo. Agora, sabendo as verdadeiras regras, eu me coloquei no controle. Assim como você pode conseguir, basta você ser humilde, cara. Ah, quem sou eu, Yannick Irigaia? Quem é você do outro lado, cara? Eu sou um José na vida, para todos que me observam. Eu falo aqui na minha vida pessoal, que é cotidiano. Assim como você também deve se sentir um José na vida, tá? Não apresento nenhum atributo especial, eu não sou destacado, hoje não mais, não possuo um QI com mais de 150, nada semelhante. Eu não possuo porte físico perfeito, atendo a menos, no máximo, aí um terço das ditas qualidades dessa sociedade de merda. Ninguém conhece meu rosto, ninguém conhece seu rosto. E ambos aqui somos só CPF pro sistema, mas eu quis aceitar. Quando eu precisei chorar, eu chorei. Entendi. O que eu mudo minha realidade, sou eu exclusivo, o único responsável por ela. Eu sou grato por ter a oportunidade de aceitar. Você também devia pensar a respeito disso. Quando eu fiz esse canal, eu já sabia que não posso mudar o mundo num tapa. Ninguém pode, se não for o dono atual do jogo, cara. Mas a sociedade é formada de vários conjuntos de micro, do micro. Quando eu recebi certas palavras na minha vida, alguém as me disse. Ela, então, não mudou o mundo ao falar comigo, mas ela mudou o meu mundo ao falar comigo. Você acha que não é nada e nada faz, mas muito do seu exemplo e suas palavras afetam o mundo de alguém, cara. Uma pessoa tem um próprio mundo e sua realidade. Eu sei que se uma pessoa é ajudada, você já mudou o mundo de alguém, e basta às vezes na história uma pessoa inspirada e forte, muitas vezes para impactar a sociedade inteira. Vamos citar aqui o Tesla, o Gandhi, Abraham Lincoln, só citando como exemplos. Não se sinta um saco de merda, não é isso que é. Quando você se perguntar o que fazer com tanta informação, se você não sente que não tem objetivo, simples, passe a informação adiante. Foi isso que eu resolvi fazer. O que eu tô fazendo aqui hoje? Eu mudo o mundo de alguém, será? Será que é mudado? E nesse meio de caminho, se decidir tomar um rumo, você irá descobrir qual o seu sentido, do seu ramo, seus talentos. Não importa se será visto por ninguém ou por milhares, se importe no que próximo que você sente. Você estará já transformado assim em algo melhor. O melhoramento da sua vida, ela vem em consequência. A sua libertação, você se fortalece, usa seu melhor por você em consequência. Outros seguem esse exemplo, cedo ou tarde. E o trabalho de formiga fortalece o micro e cria algo que ninguém pode roubar de ninguém. Seu pensamento, a informação que você possui e a sua consciência, cara. Por isso que a atenção das pessoas é tão valiosa hoje em dia. Muito das empresas mais poderosas do mundo e mais bem avaliadas nas bolsas de valor são as empresas de mídias sociais. Você já parou para pensar o porquê? Então, como citei de gratidão e as pessoas sem oportunidade nem de tentar algumas coisas, vocês já viram quantas pessoas deficientes prestam palestras para outras pessoas, quanta alegria de ver elas possuem? E você, que se sente pequeno, porque não tem um tal do maldito VSM, um valor símio de macaco, ou um buraquinho para enfiar a porra do teu pau? Querer um amor feminino e devoção que não existe para exaltar seu ego. Consegue reparar como isso é egomaníaco? É obsessivo? Eu desejo realmente que eu consiga ajudar algumas pessoas a evoluir e a melhorar. As que não querem saber, cara, vai lá. Compra um cursinho do coach, gasta bastante grana com mulher, com móveis, porque eu vou, no fim das contas, juntos de outras pessoas, receber ótimos dividendos através das ações das empresas que eu sou sócio e também acabo ganhando até com a merda que vocês fazem e terão que sofrer para talvez aprender algo na vida. Por isso, eu não odeio vocês, os relutantes. Eu não tenho nada contra vocês, porque vocês também acabam me ajudando. Não seria o ideal, mas já que vocês enriquecem outros idiotas, que teria de errado em meter a ronquipio financeira no final das contas para me ajudar a me livrar do estado depois? Questão final é: a Black Pill é um estado emocional que você se põe em fase de desconstrução de paradigma, fase de depressão. Os que não superam ficam presos à ruminação da dor. Assim como a vaca rumina por horas aquela alfafa na boca, alguns se cultivam naquela dor, num loop do clube do tapinha nas costas, tipo: ai, cara, eu também sou beta, cara. Cara, eu também tô 1,50m, a vida é uma merda. E usam toda essa energia pra criar todos vários tipos de desculpas pra não aceitar a realidade. O verdadeiro clube do Siri no balde, onde muitas vezes, quando um está prestes a conseguir sair do balde, o outro Siri puxa o colega pela perna e joga de volta na merda do balde. A pergunta é: ok, tô na merda, Yanni. Sem forças, sem atributos que a chaise da sociedade valoriza. Geralmente, aqui a gente cita grandes atributos materiais e físicos de merda. Mas a questão é: a única pessoa que tirará você disso é você. Não tem cota, cara. Não tem. Tadinho dele. Vamos criar uma lei pra ele. Vamos, mamãe. Não tem mamãe, cara. Não tem papai pegando na mãozinha. Essa é a realidade, cara. Você vai com medo mesmo. Você vai com dor mesmo. Você vai sem força mesmo. Arranca o impulso do meio da bunda que seja. É assim, cara. Ou você... É a lei da natureza da vida. Porque ou você se mexe ou vão pisar na sua cabeça. Mesmo quando sentir que não pode e não quer sair do lugar, engole esse ressentimento, amigo. Não espere ninguém bater na tua porta. Não adianta passar o lacinho no pescoço pro lado da cadeirinha, porque você só vai mudar de um estágio de realidade pro outro. E lá no outro estado de realidade, você não vai ter as mesmas oportunidades que aqui. E lá daquele lado, de lá, você não tem como fugir. Não tem onde se esconder. Não tem como você dar o seu kit do game e atirar na sua cabeça. Você aceita seu físico hoje, cara. Você aceita seus limites hoje. Aceita suas capacidades e só se compare com sua versão anterior, como eu já disse. E nunca as outras pessoas. Ah, você é pobre, você é da roça, se sente um fudido. Ok, cara, beleza. Eu não vou discordar dos seus sentimentos. Mas sempre existe um meio. Talvez você só encontrou ainda e existe alguém que nisso quer que você aprenda. E nisso se tornará, após essa fase, tão forte quanto a muralha, cara. Ser galã, milionário, com posses, mais forte, etc. Não vai levar nada disso quando você sair daqui, cara. A única coisa que você tem é a sua consciência, cara. As informações que tem. E o que você deixou de exemplo é só isso que perdura no tempo, cara. Não importa o que você acredita. A realidade, ela continua existindo você acreditando nela ou não. Você acreditando ou não, ela vai te atropelar, cara. Achando que ela existe ou não, ela vai te atropelar, cara. Negando ela ou não, ela vai te atropelar. Se você, por exemplo, não acredita na gravidade porque não vê a gravidade, joga um tijolo pra cima, cara. Ele vai cair na sua cabeça, você acreditando ou não. Então, meus caros senhores, finalizando basicamente quais seriam os passos do autoconhecimento. Reconhecer, lógico, a sua verdadeira natureza, sem hipocrisia, seus gostos, mesmo que sejam egoístas, profanos, obscuros. Com sinceridade, saber o que te dá prazer hoje, qual o objetivo final de todos os seus sonhos, cara. Após identificar suas características internas, observando isso, você irá ver se o que você quer é o que realmente quer ou se isso que você deseja é um paradigma colocado dentro de você. Observar se todos esses conceitos são morais pelo ponto de vista ético. Praticar essas ações na máxima de faça ao próximo que gostaria que fizesse a si mesmo. Esse seria o pensamento. Você colocar na mesa o que é o seu ego, avaliar suas paixões e perceber como você causa para os demais é o que a sociedade te retorna depois do gomete no longo prazo, cara. Essas são coisas doloridas, são coisas difíceis, porque nós só sabemos reclamar de tudo, de todos, e culpar a sociedade, mas esquecemos que nós também somos parte do quebra-cabeça que forma a própria sociedade, caralho. Autoconhecimento é entender que você sente, por que sente. Observa suas fraquezas, aceite-as, conserte a si mesmo, melhora a si, primeiro por si, e notar que esse processo em si é o que iria construir uma nova sociedade, como é mais falado exaustivamente aqui, o micro espelha o macro. Tudo começa com uma única pergunta, meu filho. Por quê? Por que eu sinto? Por que tenho falta? Por que faço isso? Por que sofro com isso? Por quê? Por quê? Por quê? Tudo tem seu motivo. Lei da física, ação e reação. Não é simples, porque todas as vezes temos que confrontar nosso ego, colocar nosso orgulho no chão e aceitar muitas vezes que você não sabe de nada. Ouvir mais, falar menos, observar mais, pensar mais, coisas completamente difíceis hoje em dia. Porque é chato, ninguém quer, porque prefere utilizar seu tempo fugindo da própria dor que existe em si, justamente por você não querer encarar o chamado da própria consciência, se debatendo, sangrando, preso numa armadilha de urso. Muitos não querem olhar para si, porque sabem que muitas vezes vão ver uma coisa deformada, um novelo de veias sangrentas com vários nós que precisam se desatar a custo de dor. Custa tempo, trabalho. E o que o ego nos pede e manda todos os dias fazer é o contrário. Ele quer apenas se divirta, se satisfaça, seja como for, passando por cima de quem for. Observem a parábola que inventei, que vai ser usada agora para finalizar o vídeo. Eu vou dizer para vocês aqui agora. Imagine o seguinte, meu confrade. Você está no mar, se afogando, pois estava pescando no seu barquinho e por azar uma onda enorme virou seu barco e afundou ele. Debatendo sem saber nadar, você afunda e volta, engolindo água. Você pensa, vou morrer? Talvez seja melhor me entregar logo. Nesse momento vão aparecer alguns barcos querendo lhe vender algumas boias, imagine isso. Querendo ganhar com essa situação. Vender as boias para que você não se afogue. Você aceita, eles dizem que irão cobrar as boias lá da tua família que está lá na praia. E nem sabe o que está acontecendo ali com você. E com certeza eles não vão avisar que você está se afogando, porque eles querem voltar para te vender outra boia. Eles não querem te salvar, eles querem seu dinheiro. Se não eles, eu colocaria dentro do barco, né? Se eles viessem te ajudar, eles te levariam para a margem. Enfim, mas com o sol nessa parábola, as boias vão acabar derretendo. São de plástico vagabundo, justamente para que as pessoas tenham que comprar novas boias depois de um tempo. Bom, a boia fura e com o tempo você irá se afundar na água de novo. Boiando em cada boia que você paga, a correnteza que passa por baixo das suas pernas leva você cada vez mais longe da praia. Pois a correnteza te leva puxando por baixo ali, a correnteza passa bem embaixo das suas pernas. Mas você só quer fugir do afogamento, cara, você está desesperado, caçando a próxima coisa para você agarrar. Mas cada vez está indo mais longe da praia, a correnteza te leva. Porém, se você parasse de se debater e soltasse o corpo, você sairia da correnteza simplesmente boiando o seu corpo. Aquilo que te arrasta pelas pernas abaixo d'água, tanto quando se debate, tanto como te arrasta também quando você segura na boia, tanto faz você se debater ou ficar na boia, você vai se afastando da mesma forma, por causa da correnteza, se você soltasse o corpo, iria boiar. E só estaria suscetível ao movimento das ondas, e não mais da correnteza. Já deixaria de ser arrastado para o fundo. Afinal, aonde as ondas terminam, meu amigo? As ondas terminam quebrando na praia, onde elas acabam por se quebrar e se extinguem. Talvez boiar não seria o suficiente para sair da situação, mas aquela calma adquirida ao se libertar da distração da angústia do afogamento já colocaria você no estado de lembrar como seria nadar e bolar uma forma de saída. Então passa um vendedor de boias e ele te oferece outra boia. Você a pega. Dessa vez, em vez de se segurar na boia, você consegue raciocinar sem desespero. Você percebe que se subir em cima dela, pode ir batendo os braços e as pernas em direção à praia, ainda pegando carona nas ondas que também terminam na margem. Assim, a boia já volta a furar novamente por causa do calor. Mas você nem percebendo que essa boia furou, porque você já estava batendo os braços e as pernas, cara, nadando sozinho. Então, acabara em algum momento na praia. Você terminou o problema, nadando, boiando e nadando de novo. Mas o objetivo de salvar foi alcançado. Consegue entender a questão aqui? Talvez eu não seja o melhor em parábolas, mas espero que tenha absorvido as coisas que eu disse aqui hoje. Então, amigos, aqui eu termino mais uma vez um vídeo. E para encerrar hoje, eu quero encerrar com uma música para vocês. Espero que isso lhes faça algum sentido. Aqui mais uma vez foi Ian Kirigaya. E desejo a vocês mais uma vez uma ótima vida.
Sisters.